Está no ar o Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre unidade em Cristo. A falta de unidade era um dos problemas da igreja dos Coríntios, e o apóstolo Paulo nos dá uma receita para nos mantermos unidos em Jesus. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia, que está começando agora. Bom, nós já estamos juntos aqui para estudar com você a Palavra de Deus nessa temporada tão especial que estamos estudando a carta de 1ª e 2ª Coríntios. Calma que vamos chegar em 2ª Coríntios, tem um caminho pela frente. Mas eu quero aproveitar agora para agradecer mais uma vez aos nossos amigos que estão conosco aqui para compartilhar conhecimento da Palavra de Deus com todos nós. Aqui à minha direita, o pastor Clodoaldo, que trouxe presente essa semana. Hoje não tem presente, Clodoaldo.
Por enquanto não, mas vai chegar.
Vai chegar, vai. Tá bom.
Tem outro aí.
Que bom. É bom receber você mais uma vez, amigo.
Obrigado.
Seja bem-vindo.
Nós ficamos muito felizes.
É um privilégio.
Compartilhar aqui a bancada com nossos amigos, pastores e irmãos em Cristo.
Tá bom. Amém. É aqui também nosso amigo, pastor Heber Nunes. Bem-vindo, Heber, mais uma vez.
Obrigado, prazer, alegria. Sempre bom estudar a Bíblia com amigos e para amigos que vão nos acompanhar, melhor ainda.
É verdade. E nosso amigo também, pastor Adenilton. Adenilton, bem-vindo mais uma vez.
É um prazer estar aqui novamente. Eu quero aproveitar. Rapaz, você tem uma audiência muito grande, o programa tem uma audiência muito grande lá na Paraíba. E eu fui pastor na Paraíba, fui membro de igreja também lá, na Igreja Central de Queimadas. E esse pessoal disse assim para mim: olha, quando você estiver no Lições da Bíblia novamente, não esquece de mandar um abraço para a gente. Então, estou mandando aqui um abraço para a Igreja Central de Queimadas, o distrito todo. O distrito de São José da Mata, onde eu fui pastor, e os irmãos também da Igreja Central de João Pessoa, eles me cobraram isso também.
Olha aí.
Então, a dívida está paga. Estou mandando tá abraço para todo mundo.
Que legal, que bom. Pastor Heber, você ora para nós,
por favor. Claro que sim. Nosso Deus e Pai, obrigado porque a Tua palavra é a luz para os nossos caminhos. Obrigado porque o Senhor a revelou aos profetas, os inspirou na transmissão da Tua palavra. E agora que nós vamos estudá-la, nós suplicamos a Tua iluminação para que esse estudo seja uma bênção para a Tua igreja e para que a Tua igreja esteja cada dia mais unida. Nós oramos por Jesus. Amém.
Amém. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Bom, pastor Adenilton, chegou o momento de a gente começar a falar de problemas aqui, né?
Uhum.
E problemas porque o apóstolo Paulo está enfrentando uma série de problemas. Alguns estudiosos têm dificuldade de dizer qual era o tema realmente da carta, porque Paulo vai falar de vários problemas. E o primeiro que aparece aqui é a questão da falta de unidade no corpo de Cristo ali em Corinto. Né?
Exatamente. Quando a gente termina de ler a ação de graças, a gente observa que realmente Paulo está muito preocupado com o problema da falta de unidade na igreja. Daqui a pouco ele vai mencionar, né, que alguns estão dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Mas a primeira exortação que ele faz é um chamado a unidade. Então isso significa que Paulo está muito preocupado. A gente já viu que a sessão de ação de graças vai até o verso 9. No verso 10, Paulo introduz a sua preocupação com esse tema e ele introduz a sua preocupação com esse tema de uma maneira muito intensa. É a mesma coisa que ele utiliza em outros lugares quando ele quer chamar a atenção da igreja para um ponto muito importante que ele está trabalhando. Então, por exemplo, aqui no capítulo 1, verso 10, quando Paulo vai falar sobre a questão da unidade, ele começa com a expressão rogo-vos. Ou seja, ele está fazendo um pedido intenso. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito intenso isso aqui. A gente encontra algo semelhante lá em Romanos, capítulo 12, verso 1, quando Paulo termina de apresentar toda aquela exposição teológica do capítulo 1 ao capítulo 11, ele faz uma apresentação semelhante a essa aqui: eu rogo-vos. Então ele usa esse tipo de expressão quando ele quer chamar a atenção para um ponto muito importante que ele quer destacar. E obviamente, isso aqui é um ponto muito importante. É tão tal que ele vai falar desse problema no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Ele gasta 4 capítulos de uma carta de 16 capítulos, ou seja, um quarto da sua carta é para tratar do problema da falta de unidade. E Paulo está muito preocupado com o problema da falta de unidade, porque a falta de unidade na igreja é, por assim dizer, uma violação da nossa identidade em Cristo. Porque, veja, mais adiante Paulo vai mostrar que a igreja deve demonstrar o mesmo nível de unidade ou tomar como exemplo a unidade que existe entre os membros da divindade. Por exemplo, quando nós vamos para o capítulo 12, Paulo vai falar sobre a questão dos dons e Paulo apresenta os três membros trabalhando em conjunto, lá nos versos 4 a 6. É como se Paulo quisesse dizer o seguinte: vocês querem um exemplo de unidade? Veja como os membros da divindade trabalham. Olhe para eles. Eles trabalham em conjunto, então nós devemos seguir esse exemplo. A questão da unidade é uma coisa tão preocupante para Paulo que ele trata não somente aqui, mas ele vai tratar em outras cartas também. Não somente nos capítulos 1 a 4 de 1 Coríntios, quando nós chegamos ao capítulo 12 e nós estudamos a questão dos dons espirituais, Paulo está fazendo isso para apresentar uma solução para a questão da falta de unidade que ele está tratando nos capítulos iniciais. Quando ele vai para o final de 2 Coríntios, quando ele termina a carta mencionando que a graça é de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ele está terminando a carta ainda preocupado com o problema de unidade. Mas a gente pode verificar aqui, em outros lugares, fora da correspondência com a igreja de Corinto, a preocupação de Paulo. Por exemplo, Romanos capítulo 12 e o verso 5, Paulo diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se a gente for para Efésios capítulo 4 e o verso 25, Paulo diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Essa mesma ideia aparece em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando ele apresenta a igreja a partir da metáfora do corpo. Né? Uhum. Nós somos membros distintos, nós executamos funções diferentes, mas todos com o mesmo propósito, todos apontando para o mesmo propósito. Né? Então, esse tema da unidade é, de fato, um tema central e Paulo, mais uma vez, está preocupado com o fato de que se a igreja não demonstra unidade, isso vai fazer com que a igreja deixe de refletir o exemplo que nós vemos de unidade entre os membros da divindade. Eles são o nosso exemplo e Paulo está tentando mostrar para a igreja que nós devemos seguir esse exemplo de unidade.
E, assim, olhando para dessa perspectiva da unidade, o pastor já nos introduziu muito bem ao livro, mas agora é problema. Nós introduzimos as duas cartas, epístolas, no estudo 1, na lição 2 nós falamos sobre a cruz, agora começamos no verso 10 e só problemas. Inclusive, eu olhava aqui para o capítulo 1, do verso 1 ao 10. No verso 1 ele se apresenta, Paulo apóstolo, o pastor Clodoaldo já mencionou isso, o termo apóstolo é mencionado 79 vezes no Novo Testamento. E aí depois de falar dele, no verso 1, ele fala da igreja, até o verso 9. E aí ele vai dizer que a igreja é um povo santo, que a igreja tem um dono, que a igreja é rica pela graça, que a igreja é um povo que espera a volta de Jesus e que a igreja é um povo que depende de Deus. Pastor Vinícius, se não fossem esses primeiros versos, nós íamos questionar a igreja de Corinto, porque nós vamos lidar com cada problema. E aí, o pastor até colocou na introdução da lição, o reino selvagem. Olha para o reino selvagem. A unidade é base para a sobrevivência. Um leão sem um grupo de leões. Nós vemos isso, as colônias nos insetos, as manadas, os bandos, as alcateias para os lobos. Isso é base para aprendizado, para comida, para procriação. E aí vamos para nós humanos. Deus não criou ninguém para viver sozinho. Eu até penso que nós temos que ser menos arquipélagos e mais comunidades. Nós fomos chamados para crer e pertencer. Mas isso exige maturidade, né? São tantos problemas hoje, não? Eu até penso que nós temos que ser menos sensíveis àquilo que falam de nós e mais sensíveis àquilo que nós falamos dos outros. mas a igreja de Corinto estava aqui com as suas crises diversas. E é o que nós vamos estudar. Eu terminaria com algo que é muito conhecido no meio nosso, não por vivência, mas por história. Em 1912, o Titanic aportou para sua viagem inaugural. Todos conhecemos um pouco dessa história. 2 dias depois, o navio se chocou com um iceberg e naufragou, e até hoje não se sabem quantas pessoas morreram. Mais de 1000, certeza. O que algumas pessoas não sabem é que quando o navio se chocou com um iceberg, havia um navio britânico a 100 quilômetros do Titanic. Esse navio foi acionado e foi em direção ao Titanic. Sabe qual foi o problema do Titanic? O navio partiu ao meio. Se o navio não tivesse partido ao meio, todos teriam sobrevivido. Algumas coisas não combinam com divisão. Você pode partir um pão e alimentar 2 pessoas, mas você não pode quebrar um copo e levar água para 2 pessoas. Igreja combina com unidade, porque o pão é nosso, o Pai é nosso, tudo é nosso. Olha, é uma só fé, um só Deus, um só Pai, um só Senhor, um só batismo. Igreja combina com unidade.
Muito bom, muito bom.
O problema está posto, né? Paulo, em diversos momentos, em diversas cartas, vai falar sobre isso. Ruptura, divisão, contenda. Inclusive, é uma das obras da carne, que está colocado lá em Gálatas capítulo 5. Agora, a pergunta é, qual é a solução? Porque creio eu que esse não é um problema exclusivamente da igreja de Coríntios. Nós tenhamos igrejas assim também, e às vezes até nós somos provocados pelo inimigo desse grande conflito a também vivermos em ruptura ou contendas ou algo parecido. A primeira coisa está no próprio verso 10 do capítulo 1 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, verso 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o apelo de Paulo. Paulo não apela à sua autoridade apostólica. Olha, eu sou o pastor aqui, é bom que vocês fiquem unidos. Não, Paulo não apela à sua autoridade, mas sim ao nome de Cristo. A unidade nasce não nas afinidades humanas, mas na submissão comum ao senhorio de Cristo. Biblicamente falando, ruptura, divisão, contenda nasce espiritualmente. É só nós olharmos para Gênesis capítulo 3. A ruptura e a acusação de Adão para com Eva, a mulher que tu me deste, nasce da separação dele que ele teve com Deus. Quando ele se afasta de Deus, é que começam as intrigas, as contendas. Então, é só Cristo para resolver um problema, porque ruptura é um problema espiritual. Paulo diz, ele denomina as igrejas que estão em ruptura de carnais. Vós sois carnais. Então, a primeira coisa é restabelecer o relacionamento com Cristo para, então, restabelecer o relacionamento interpessoal. O segundo ponto, ou a segunda proposta paulina para quem não aceita esse restabelecimento, está em Romanos capítulo 6, 16, melhor dizendo. Romanos 16, verso 17. Paulo diz assim: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Olha a decisão trágica. Afastem-se deles. Então, se o indivíduo não quer submeter ao senhorio divino e continua na igreja causando divisões, escândalos, rupturas, contendas, o conselho paulino, o conselho bíblico, afaste-se deles. Então, senão vai terminar se contaminando também.
Você falou aí da solução, e é interessante que a solução é apresentada já na primeira declaração da carta, logo na introdução. Porque, por exemplo, Paulo vai dizer depois, ó, tem uns dizendo, passando a informação da família, dos membros da família de Chloe, aí tem alguns dizendo, olha, eu sou de Paulo, outros dizendo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e Paulo começa dizendo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, né? Então, ele coloca a coisa na direção correta. É como se ele quisesse dizer o seguinte, todos nós deveríamos estar dizendo a mesma coisa, todos nós somos de Cristo. E na sequência, ele apresenta quem são os membros da igreja, ou o que eles deveriam ser. Porque ele diz aqui no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, e aí ele usa a frase, em Cristo Jesus. chamados para ser santos como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, olha o que ele diz, Senhor deles e nosso. Então, o recado está dado já na abertura da carta. Na abertura da carta, ele dá o recado. Não tem esse negócio de dizer que uns são de Cefas, outros são de Apolo, outros são de Paulo. Na verdade, todos nós somos de Cristo. E aqui, só fechando esse ponto, é interessante porque hoje, como você mencionou, em algumas igrejas isso pode acontecer. Grupinhos fechados e não deixa ninguém entrar. Eu quero contar uma experiência rápida aqui em menos de um minuto. Eu cheguei a uma igreja aqui no Brasil uma vez e as pessoas não me conheciam. Fiquei ali na porta, a igreja estava um pouquinho cheia e eu procurei lugar para sentar. Cheguei assim a um lugar, tinha espaço para sentar. Aí eu perguntei para a pessoa que estava na ponta, posso sentar aqui? Não, está reservado. Aí fui para outro lugar, posso sentar aqui? Não, está reservado. Tentei a terceira vez, está reservado. Aí eu fui para o diácono e falei assim, o irmão conseguiria arranjar um lugar para que eu possa me sentar com a esposa? Foi um período de férias. E aí, eu não sou famoso como Vinícius, isso jamais aconteceria. Mas aí eu cheguei...
Olha que depois da terceira temporada de Lições da Bíblia...
Quem sabe isso não vai acontecer, né? E aí o diácono arranjou um lugar. Eu sentei lá atrás e eu fiquei observando para os três lugares por onde eu tinha passado. Não sentou ninguém. E isso me chamou a atenção. Então, estava ali reservado, eles não queriam sentar ali um juntinho do outro. Né? Então, isso é uma coisa muito preocupante. Né? E Paulo está preocupado com esses grupos fechados, que isso não é um problema somente da época de Paulo, isso pode acontecer hoje também.
Você sabe que se eu tivesse com o autor da lição aqui, eu perguntaria para ele como que ele explicaria, e tivesse também com professores aqui, pastores, perguntaria o que que eles explicam sobre esse ser de Paulo, ser de Pedro, ser de Cristo. Ser de Cristo não é coisa boa? Por que, que Paulo está condenando gente que está falando que é de Cristo aqui? Você poderia dar só uma pincelada, Danilo, de repente, sobre isso?
Tem duas linhas de interpretação em relação a isso aqui. Uns acreditam que é o seguinte. Esses grupos formados são grupos formados, assim, ao modo de grupos formados dentro das agremiações que havia no mundo antigo, né? Pessoas que estavam em busca de poder e controle de um setor ali, digamos, local, né? Então, alguns dizem que é isso. Outros dizem o seguinte, não, isso aqui é mais uma questão realmente ali da igreja, uma questão menor. Alguns dizem que os que diziam que são de Cristo, pode ser que seja uma forma irônica de se referir àqueles que se achavam mais espirituais na igreja. Enquanto uns seguiam líderes humanos, outros diziam os mais espirituais.
Sou de Cristo, hein?
Eu sou de Cristo. Então, nós não sabemos ao certo porque nós não temos uma explicação na carta. Mas a gente pode, eu acredito, afirmar com segurança, e esse é o termo que eu utilizo aqui, que nós tínhamos panelinhas formadas, grupos fechados, indivíduos que se formavam em torno de um líder, seguiam esse líder e não permitiam, às vezes, que outros que se identificavam com outros líderes entrassem nesse grupo. Então, nós tínhamos grupos fechados ali, formados.
Mas eu acho que esse é um problema que não existe mais, né? Temos mais esse problema nessa igreja.
Coisa do primeiro século, passou.
Não existe mais panelinhas.
Não existe mais.
Infelizmente, existem. E a receita para vencer esses problemas está na palavra de Deus. E que bom que nós temos essa carta em que Paulo, movido pelo Espírito, nos ajuda a enfrentar e vencer problemas como esse. Nós vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí, Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, para continuar estudando com você a Palavra de Deus. Bom, falar em estudar a Palavra de Deus, eu quero fazer uma recomendação sensacional para você, que é a revista Esperança Eu Creio. Esta é, sem dúvida, uma das mais importantes revistas que nós temos aqui para estudar a Palavra de Deus. E eu quero recomendar que você tenha esse material para aprender doutrinas fundamentais das Escrituras, nas quais você pode basear a sua fé, crer em Deus, crer na palavra de Deus, crer em Jesus Cristo, crer na volta de Jesus. A cada lição ou a cada capítulo dessa revista, você encontra crenças fundamentais muito bem explicadas, didaticamente apresentadas e profundamente bíblicas, e você não pode ficar sem a sua. Então peça agora mesmo, mandando uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, e nós vamos enviar sem custo nenhum para você essa revista. Exatamente, você não paga nada, porque essa revista é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Então, não perca tempo, manda agora a sua mensagem. Bom, vamos continuar aqui estudando a carta de 1 Coríntios, e no bloco anterior a gente estava falando sobre esse problema que Paulo está enfrentando da falta de unidade, divisão no corpo de Cristo ali na igreja de Corinto, e terminamos falando das panelinhas que havia ali naquela igreja. Pastor Clodoaldo, nós temos que estar centrados em Jesus e não divididos?
Sim. Esse é um tema muito caro para o próprio Deus e para a igreja. Em João 17, nós temos um capítulo inteiro onde o tema é unidade. Primeiro, Cristo apresenta a unidade dele com o Pai. Depois, lá no verso 11, nós vamos encontrar a unidade dos discípulos da época. E ali no verso 20, 21, se não me falha a memória, João apresenta a oração sacerdotal, Jesus orando por aqueles que se tornariam os discípulos do futuro, os membros da igreja, os cristãos do futuro, que hoje alcança todos nós. E a ideia também seria unidade. Então, para o reino dos céus, a unidade é um tema muito caro. Paulo, dando sequência a essa preocupação de Cristo, ele vai trabalhar porque ele olha uma igreja muito dividida. Nós temos aqui os primeiros quatro capítulos de 1 Coríntios, Paulo escrevendo exatamente sobre essas divisões existentes na igreja. E o verso é um verso muito poderoso, porque primeiro ele diz assim, não haja divisões. Ele poderia encerrar aqui, mas ele é contundente, então ele repete, olha, não haja divisões. E sejais unidos. Isso no verso 10, no mesmo modo de pensar, ou seja, na compreensão intelectual e espiritual das coisas, naquilo que eu tenho apresentado, na teologia bíblica, nos ensinamentos dos apóstolos, nos fundamentos dos profetas, tenham o mesmo modo de pensar. E Paulo conclui então, e no mesmo propósito, ou seja, nas conclusões práticas, derivadas desse pensamento, desse fundamento dos apóstolos, dos profetas.
Ou seja, não basta só ser, tem que parecer que é.
É, unido, né? A gente precisa fortalecer o nosso pensamento, e não é muito fácil, e a base é bíblica, está aqui o que nós precisamos, e nós precisamos voltar a atenção para uma direção só, esse é o propósito. Pensamento unido e direção todos na mesma
bem
direção.
Definido, né?
É isso que Paulo quer falar da igreja e é isso que nós, enquanto igreja, precisamos hoje. Nossos pés eles estão na terra, mas o nosso pensamento tem que ser bíblico e os nossos olhos têm que estar voltados para o reino dos céus.
Pegando assim, olhando, botando um pouquinho de lupa assim, nessas panelinhas e divisões, aí aparecem nomes de pessoas que são santas, inclusive do próprio Filho de Deus. Então, os da família de Chloe informaram a Paulo que ali, naquela igreja, a gente não sabe exatamente o que significa isso, você mencionou no blog anterior, mas que haviam pessoas que se intitulavam como de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo. Todas pessoas dignas de serem imitadas e seguidas. Qual o problema aqui? Isso aqui me faz pensar que, às vezes, nós podemos pegar coisas boas e enfatizar tanto essas coisas boas, esquecendo as outras coisas boas que compõem a vida cristã e evangélica, que nós tumorizamos uma coisa boa. Sabe? Às vezes, hiperenfatizar demais um ponto e fazer um partido, vamos chamar assim, ou uma divisão na igreja por causa de uma coisa que nasceu para ser boa. Mas eu esqueço que essa coisa que nasceu para ser boa se une com uma outra coisa que é boa, com uma outra coisa que é boa, e esse é o corpo de Cristo. Então, por exemplo, às vezes Deus me deu um dom espiritual. Ótimo! Esse dom espiritual não é para ser o astro da igreja, não é para me tornar uma ilha isolada e que todo mundo vai olhar para mim por causa do dom que eu tenho. Não, o meu dom se une com o seu dom, e nós vamos fazendo uma corrente cujo resultado é uma bênção, edificação do corpo de Cristo e evangelização do que estão de fora.
Pastor Vinícius, deixa eu pontuar algo importante, porque realmente, por que eu não posso ser de Paulo? Por que eu não posso ser de Cristo? Para a gente compreender isso bem, vamos para o grego. Ego men em mi paulon. Ego. Anotem essa palavra, ego. Depois, ego de Apolo. Eu de Apolo. Depois, eu de Pedro. Kefa. Seria Kefas ou Cefas em algumas versões. Ego de Cristo. Qual é o termo que está se repetindo aqui?
Eu.
O eu, o ego. Então, veja, Paulo, maravilha, não tem problema ser seguidor de Paulo. Ele mesmo disse, é de meus imitadores. Ser seguidor de Apolo, que era um bom cristão, um homem intelectual, nem se falar de Cristo. Mas todos esses nomes aparecem na medida em que eu toma a dimensão que o texto apresenta. Ego, 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 se repete várias vezes. Ego de egoísmo, de egolatria e os egos que existem por aí. Então, enquanto o ego ele tiver prevalência, Cristo desaparece, Paulo desaparece, Apolo desaparece, tudo desaparece.
À luz da discussão que Paulo faz anteriormente, talvez nós poderíamos pensar o seguinte, que alguns pensassem assim, ó, eu sigo um pastor intelectual, tá? Apolo. Nós somos aqui só intelectuais. Não vem com essa conversinha só de Bíblia, de cruz, de Cristo. Você é de Paulo, então. Não, o meu negócio aqui é uma religião mais sofisticada. Poderíamos pensar à luz do que ele discutiu aqui. Sabe, uma igreja que vai se dividindo a partir de coisas que nasceram para ser boas. Veja, uma mente cristã informada, iluminada, racional, lógica, é bênção ou não é? Agora, se eu reduzo o cristianismo a só a racionalidade, eu transformo a razão, que faz parte da fé cristã, num tumor e vira um problema. Por outro lado, nós precisamos de uma religião que coloque Cristo no centro, que coloque a mensagem da cruz realmente como a coisa mais importante. Agora, se eu disser que é só isso e esquecer que eu preciso me dedicar ao estudo, à razão, e torno essas coisas como coisas ruins, eu estou vendo a vida cristã de uma maneira totalmente enviesada e partidarizada. Então, como você disse, nós não sabemos exatamente a que se refere essas divisões, mas me parece aqui que essa igreja está transformando coisas boas em coisas únicas. E isso está dividindo o corpo de Cristo. Então a gente tem que ter cuidado com isso.
O nome desse partido era PIA, Partido Intelectual de Apolo.
Exatamente.
Acontece o seguinte...
né?
Eu vou juntar o que o pastor Clodoaldo disse com o pastor Adenilton. Acontece que esse era um costume na cidade de Corinto de as pessoas se reunirem em praças. Eles mencionaram. E elas se reuniam ao redor de pessoas intelectuais. Quando eu olho para eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, isso é a igreja dentro do mundo. Por isso que Paulo perguntou, capítulo 1, será que Cristo está dividido? Cristo. Mas olha a última pergunta, ele fez três perguntas retóricas. A última pergunta, está alguém aqui, foi de, tá, ele termina assim, ó. Ou será que vocês foram batizados no nome de Paulo? Pastor, o batismo ele não me une a uma pessoa. O batismo ele me une a Cristo.
Exatamente.
É por isso que igreja não tem panelinha. Igreja adventista tem panelão para todo mundo. Panelinha não tem. Mas quando eu olho para isso, para essa questão da igreja, das divisões e tudo o que aconteceu, me lembro das palavras de Agostinho. As palavras de Agostinho são clássicas para nós. Olha, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas elementares, vamos dizer assim, liberdade. Mas em todas as coisas, a caridade. Nós precisamos disso, porque na igreja nós não caminhamos no mesmo passo, mas caminhamos na mesma direção. Quando perdemos a unidade, cada um é dono da sua própria verdade. Por isso, combina com a igreja unidade, entender que nós somos juntos em propósito, mas isso exige maturidade, né?
Olha, por falar em maturidade, assim, é muito triste a gente pensar numa igreja que a essa altura da jornada cristã deveria estar demonstrando um outro comportamento, um comportamento totalmente diferente desse comportamento aqui. Paulo gosta muito de utilizar ilustrações e metáforas, e eu acho interessante quando ele começa a falar de leite, no capítulo 3. Ele começa a falar de leite, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu não deveria estar dando mamadeiras para vocês. Eu deveria estar dando comida sólida para vocês. É como se ele quisesse dizer assim: eu não deveria estar falando sobre divisão, eu não deveria estar falando sobre a necessidade de unidade, porque isso é básico. Inclusive, eu acho que valeria a pena a gente ler, aqui em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele está falando sobre isso, ele fala sobre crianças em Cristo, né? Fala sobre indivíduos carnais, e no verso 3 ele vai falar sobre como a imaturidade, a falta de maturidade se manifesta, que é através de ciúmes e contendas. De repente vale a pena a gente ler a partir do verso 1. Ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Talvez aqui ele esteja se referindo aos 18 meses que ele passou na igreja, formando a igreja, trabalhando ali, ensinando. Aí no verso 2 ele diz: leite vos dei a beber. E não podia ser diferente. Eles estão vindo do mundo pagão. Então ele tinha que ensinar o beabá para eles, tinha que dar leite para eles. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Suportar o quê? Alimento sólido. Aí ele diz, isso aqui nos entristece: nem ainda agora podeis. Como é que pode? Veja, a gente viu, eu acho que no primeiro episódio, que essa carta ela é escrita como uma resposta aos problemas que os membros da família de Chloe mencionaram para Paulo. Paulo passou 18 meses lá, e aí depois ele vai para Éfeso, recebe a visita dos membros da igreja, recebe uma carta deles também, mas aqui nos capítulos 1 a 4 ele está tratando dos problemas mencionados pelos membros da família de Chloe. Paulo passou 18 meses ensinando. E ele disse: olha, e agora eu estou escrevendo para vocês, eu não estou podendo dar alimento sólido para vocês, eu estou tendo que falar de coisas que eu precisaria falar. E isso é muito triste. Olha, quando a gente pensa em maturidade, em perfeição na Bíblia, eu sempre me lembro de uma ilustração que eu ouvi quando criança. Uma ilustração contada pelo pastor Bullion, e eu creio que muita gente que está nos acompanhando conhece o pastor Bullion. E aí ele fala o seguinte: o que é uma criança perfeita? Quando uma criança nasce, o que os pais querem? Que a criança seja perfeita. Aí o médico traz a criança, não é? E aí os pais olham e dizem assim: é perfeita, a criança é perfeita. Mas não fala, não tem dente, não tem cabelo e não anda. E a gente diz: é perfeita. 5 anos depois, se não fala, se não tem dente, se não tem cabelo e não anda, a gente não vai dizer que é perfeita, porque com 5 anos de idade, a criança deve apresentar todas essas coisas, não é? Ou seja, ela deve se comportar, falar como uma criança de 5 anos, uma criança de 10 anos. Na vida cristã é a mesma coisa. Um cristão que já está andando com Cristo há 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente espera que ele apresente um nível de maturidade à altura da luz que ele tem. Mas isso não é o que está acontecendo em Corinto. Então, o verso 3, ele nos deixa estarrecidos, porque Paulo diz: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, ou seja, isso é falta de maturidade. Uma igreja que está caminhando com Cristo há 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, não deveria apresentar esse tipo de problema. É falta de maturidade. Paulo trata isso como falta de sabedoria. E, infelizmente, às vezes, nós vemos isso ainda hoje, né? Igrejas antigas, né, que em vez de trabalhar, os membros ali trabalharem unidos, juntos, mostram ou apresentam problemas dessa natureza aqui. Falta de maturidade e falta de sabedoria cristã, né?
É muito significativo perceber que lá no capítulo 13, o apóstolo apresenta o remédio para isso.
Uhum.
Porque se houver amor em qualquer relacionamento, dentro de casa, no trabalho, na igreja, onde há amor, haverá unidade.
Uhum.
Porque o amor é o vínculo da perfeição, uhum. É o que nos mantém apegados uns aos outros. Porque é o amor que faz eu perceber as suas virtudes e perceber como elas são especiais e como Deus as deu a você.
Uhum.
É o amor também que me permite a minimizar os seus defeitos.
Exato, essa
palavra. E é o amor que faz com que nós dois estejamos unidos. Uhum. Isso, como disse, no casamento, relação entre pais e filhos, entre colegas e na igreja. Quando há carência de amor, nós exaltamos as nossas supostas virtudes e exaltamos ou ampliamos os defeitos que os outros têm. Uhum. Isso não tem como ficar unido, né?
Eu colocaria, amigo, três palavras mais, pastor Vinícius. Eu acho que nisso que o pastor já disse tudo, uma igreja carnal, uma igreja imatura, é uma igreja competitiva.
Exatamente.
Nós não fomos criados para ser competitivos, nós fomos criados para cooperar. Eu tenho até dito que a competitividade, ela forma os melhores produtos. É ótima para o mercado automobilístico, para o mercado de pão, mas ela forma as piores pessoas.
Verdade.
Quem faz da sua vida um ringue, olha para todo mundo como um inimigo.
Extraordinário.
E a outra palavra é comparação. Nós não fomos criados para comparar, nós fomos criados para ser transformados. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso nas relações. Isso que você disse para mim é chave. É maximizar as virtudes dos outros e minimizar as dificuldades dos outros.
Existe um ditado que diz que a quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Uhum. Isso é uma realidade, mesmo na vida cristã. Não é que a gente vai achar as coisas feias, bonitas, é que a gente vai enxergar as pessoas com os olhos de Cristo quando a gente realmente ama, né? E é isso que nós precisamos aprender a desenvolver. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. Estamos estudando sobre unidade em Cristo, a importância de nos mantermos vinculados em amor em Jesus. E eu quero agradecer a você que ama a palavra de Deus, ama a missão de Deus e tem contribuído para que Novo Tempo continue no ar. Você que é anjo da esperança. Muito obrigado por enviar aqui para Novo Tempo seus recursos que são usados com muita responsabilidade. Eu posso dar esse testemunho para você. Com muita responsabilidade para pregação do Evangelho de forma exclusiva. E se você ainda não é anjo da esperança, está aí uma oportunidade de você também se unir a nós para pregar o Evangelho, para que milhares de pessoas continuem sendo alcançadas por essas palavras de Deus, pela palavra de Deus. Como é que faz para ser anjo da esperança, pastor Vinícius? Muito fácil. Manda agora mesmo uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Nós vamos ter a alegria de acolher você e contribuir para que você também participe dessa missão maravilhosa. Bom, vamos continuar conversando aqui. Pastor Adenilton, é importante saber que as pessoas também fazem parte da obra de Deus e Paulo não está minimizando o papel e a importância das lideranças humanas, né, que são usadas por Deus.
Exato, acho que o leitor assim, um pouquinho apressado pode ter a impressão de que Paulo está criticando as lideranças humanas, mas em hipótese alguma não é isso que ele está fazendo. Aliás, na segunda carta, boa parte ele está escrevendo para defender o seu apostolado, né? Então ele valoriza as lideranças humanas. Agora, ele coloca as lideranças humanas na perspectiva correta, ou seja, eu não posso supervalorizar a liderança humana em detrimento da minha lealdade a Cristo. Então, essa é a questão aqui. Então, nós temos alguns conselhos de Paulo, algumas declarações que nos ajudam a entender como a gente deveria observar as lideranças humanas, como a gente deveria fazer a leitura da função, do trabalho do líder humano. O primeiro texto que eu gostaria de destacar é o capítulo 3, verso 5, somente uma palavra aqui, quando Paulo diz assim, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos. Então, ele utiliza o termo servos. Então, quem são os líderes humanos? Eles são servos de Cristo, né? Outro termo que ele utiliza aparece no capítulo 4 e o verso 1, quando ele diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra despenseiro, em algumas traduções, ela aparece como mordomos, dos mistérios de Deus. Então nós devemos honrar a liderança, ou seja, eles são colocados como ministros de Cristo. Os líderes humanos são ministros de Cristo. Eles estão trabalhando para Cristo, são despenseiros dos mistérios de Deus. Outra coisa importante, nós sabemos que os líderes humanos, eles trabalham fortemente, entregando os seus esforços, a sua mão de obra, o seu trabalho, sua inteligência, mas a gente deve lembrar que, no final das contas, é Deus quem produz através deles. É Deus quem dá o crescimento. Por exemplo, se a gente pega aqui o capítulo 3, versos 6 e 7, isso fica muito claro. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Verso 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então a gente tem que ter a consciência de que, em última instância, é Deus quem está trabalhando por meio dos líderes humanos, mas nós devemos reconhecer o trabalho deles. Outro ponto importante, no verso 9 do capítulo 3, Paulo diz assim: porque de Deus somos cooperadores. Então, o que é o líder humano? Quem é o pastor, o ancião, o diácono, o diretor de um departamento? Quem são eles? Eles são cooperadores de Deus. São cooperadores de Deus. É, o texto diz aqui: lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Olha só que coisa linda. Então, eles são cooperadores de Deus. E porque são cooperadores de Deus, nós devemos honrar as responsabilidades que são atribuídas a eles. Por exemplo, no verso 10 e no verso 11, a gente vê isso claramente, quando Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Paulo, ele está dizendo aqui: eu lancei o fundamento. Então, Paulo está atuando na igreja, formando a igreja, estabelecendo a igreja. Ele deve estar falando aqui da formação da igreja de Corinto, dizendo: eu lancei o fundamento. Então, Paulo está participando como cooperador de Deus. Mas ele diz: mas quem é o fundamento? Quem é a base? Quem é a pedra angular? É Cristo. Então, nós precisamos ter em mente uma coisa muito clara. Paulo não está desvalorizando a liderança humana, muito pelo contrário, está colocando a liderança humana na perspectiva correta. Nós somos cooperadores de Deus, nós somos mordomos de Deus, né? Nós somos ministros de Deus, mas veja, tudo em relação a Deus, ministros de Cristo, né? Mordomos de Deus, servos de Cristo, ou seja, todos nós somos cooperadores de Deus. Qual é o outro termo que ele utiliza aqui no verso 9? Então, ele não está desvalorizando a liderança humana, só está colocando a liderança humana na perspectiva correta.
E é legal a escolha das metáforas, né? Lavoura, por exemplo.
Família, lavoura.
Família, lavoura, são sempre coletivos, né?
Exato.
Ele não está falando, você é uma planta só, uma árvore, você é uma lavoura. Você é um edifício. Um edifício é uma construção com vários cômodos, pessoas, né? Vários prédios, né? Enfim, vários andares, enfim. Então, ele está pensando nessa questão coletiva que é importante.
E eu sigo até no texto, porque ele apresenta no capítulo 3 o antídoto contra as divisões na igreja, a lição de quarta-feira. E aqui no verso 5 ele vai dizer assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? Eles são servos. E a lição de quarta-feira nos apresentou o texto clássico de servo na Bíblia. Filipenses capítulo 2, verso 5. Só lembrando que Filipenses é a carta mais feliz de Paulo, Colossenses é a mais cristocêntrica, nós estudamos faz pouco, Filemão é a menor, Romanos é a maior, 1 Tessalonicenses é a que todo o capítulo termina com a volta de Jesus, é porque nós gostamos de lição. Inclusive, estamos na época do projeto Maná. No verso 5 do capítulo 2 de Filipenses, ele diz assim: tenho em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, nós estudamos aqui duas semanas sobre ele. Verso 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Verso 7, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, é a kenosis que os teólogos gostam tanto. Eu queria aqui só destacar um ponto que a lição de quarta-feira colocou: antídoto contra a divisão na igreja. Focar no servo supremo, que é Jesus Cristo. O que que Jesus renunciou? É o que esse verso aqui apresenta. Primeiro, Jesus não deixou de ser Deus. Isso nós sabemos, o texto não quer dizer. Ele renunciou. A palavra que nos ajuda a entender bem esse texto é um verbo. Renunciar. Ele renunciou, pôs na mesa o seu direito de glória. O texto diz assim: renunciou o seu direito de igualdade. Renunciou, Vinícius, a riqueza. Nós gostamos de ouvir de alguém que era pobre e ficou rico. Mas Jesus, você já teve o padrão de vida rebaixado alguma vez? Já morou numa casa com 3 quartos e teve que mudar para uma casa com 1 quarto? Vendeu o carro? Jesus, ele renunciou o seu direito de igualdade, ele renunciou à riqueza e aqui diz que ele assumiu o papel de servo.
A gente pode até ter rebaixado, mas não porque a gente quis.
Exatamente.
Não por escolha.
Não por escolha, exatamente.
Jesus fez a escolha.
Exatamente. Então, servo, ele se pôs e nós querendo ser maiores que os outros. Não, porque eu que tinha que ter cantado. Não, porque eu que tinha que ser pregado. É porque, eu até digo, às vezes, por aí, olhando de uma outra perspectiva, né? Porque um dia, Jeremias pregou, foi jogado num poste de lama. João Batista foi decapitado. Estevão foi apedrejado. Paulo foi decapitado. E nós pregamos hoje. E aí, foi bonito? Sermão que não custa nada, não produz nada. E a vida do cristão é vida de servo. Isso aqui é o antídoto contra as divisões na igreja.
Eu queria destacar uma coisa aqui também com base em 1 Coríntios 3, essa discussão dos versos, do verso 1 até o 9, que assim, às vezes nós achamos que nós somos super-heróis na igreja. E se a gente não estiver ali, as coisas não funcionam. Se eu sair daqui desse programa, acabou o programa Lições da Bíblia. Não. A gente tem que saber que quem faz a coisa acontecer é Deus. E nós, como você destacou, nós somos cooperadores dele. Olha que privilégio. Ele me dá uma fatia do trabalho que é dele. Para me salvar. Não é porque se eu não fizer, a coisa não vai acontecer. Ele vai fazer. Eu gosto dessa expressão que os teólogos usam. A missão é de Deus. E é ele quem cumpre. E faz milagres através de nós. Para nos abençoar. Então, às vezes a gente esquece disso, mas a gente acha que a gente é que faz as coisas. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, eu plantei, o Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus, não se esqueça disso. Porque se eu tirar Deus dessa equação, eu planto e não nasce nada, eu rego e não cresce nada, porque é Deus que é a grande fonte da vida e da sustentação e do crescimento da igreja. Quando a gente tem isso em perspectiva, a gente fica mais humilde. E mais humilde, a gente pode se unir de verdade.
Exato.
Porque é impossível ter unidade com gente orgulhosa. Porque o orgulhoso, ele ocupa o espaço inteiro, entende? Ele fica dando cotovelada um no outro. Ele acha que ele está sozinho. Ele quer ocupar o espaço e o palco com brilho só para si. O humilde é o contrário. E a gente é humilde quando a gente sabe quem a gente é e quem Deus é. De fato, né?
A liderança, ela deve estar alicerçada naquilo que nós poderíamos chamar de teologia da cruz. Inclusive, essa é uma frase da lição. Nós vivemos hoje em momentos difíceis, onde é muito notório e claro uma crise de autoridade. E crise de autoridade em amplos espectro, tanto pelo lado dos liderados, como pelo lado da liderança. Há um texto que é citado pelo autor da lição, que é Colossenses 1:24, que diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Isso é uma expressão paulina. Paulo se alegrando nos sofrimentos. Essa frase, dentro desse contexto, ela poderia ser traduzida da seguinte forma: agora me alegro nos meus sofrimentos por causa de vocês. Então, um líder que se alegrava no sofrimento porque o seu sofrimento estava trazendo benefício à sua igreja, aos seus liderados. Veja que é uma ordem inversa à liderança, à filosofia da liderança atual. Não, vocês sofrem e eu me alegro. Assim é a liderança corporativa e que infelizmente influencia a cabeça de alguns líderes cristãos. Mas Paulo está dizendo para mim, que sou professor, que sou pastor, que sou o diretor de um seminário, que tenho responsabilidade sobre uma pró-reitoria, você que tem responsabilidade aqui no Novo Tempo, pastor Weber, que lidera um departamento de uma região grande, que é a Divisão Sul-Americana, o pastor Adenilton, que é coordenador de um importante curso de teologia da nossa igreja aqui no nosso país, olha, tem alegria nos sofrimentos para trazer alegria e felicidade para outros que estão sob a sua liderança. Então, que o seu sofrimento não seja tristeza para você, seja alegria, porque vai estar beneficiando os seus liderados, que são os filhos do nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo. Amém, excelente.
Eu acho que é exatamente isso que Paulo quer dizer quando ele menciona no capítulo 2, verso 16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Né? Em Filipenses, como ele leu, Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é uma frase sinônima do que ele está dizendo aqui. E quando Paulo, pegando esse texto que você menciona lá em Colossenses, capítulo 1, verso 24, ele fala ali dos sofrimentos, né, das fraquezas, a gente pega a lista de sofrimentos de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, quantas coisas esse homem estava disposto a sofrer pelo Evangelho. Porque o que nós vemos hoje, às vezes, assim, o indivíduo ele quer buscar as vantagens que o Evangelho pode trazer. Mas Paulo estava disposto a sofrer ao máximo, seguindo exatamente o modelo de Cristo, que veio, sofreu, não é? Mas Paulo, só completando aqui, ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentâneo, é aqui.
Vai produzir.
Mas é peso... Peso eterno. Leve, peso, momentâneo, eterno. Então ele apresenta esse contraste, ou seja, a gente sofre aqui, mas como Cristo sofreu e retornou ao céu em glória, nós vamos passar pelo mesmo caminho, né?
Em Cristo nós temos a verdadeira unidade quando nós subordinamos a nossa vida a Ele, quando nós nos humilhamos diante dEle, permitimos que Ele realmente nos exalte para a glória exclusiva do nome dEle. É isso que nós temos direito, e isso está sendo oferecido para nós, isso está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço. Até lá.